Cerca de 57 milhões de pessoas em todo o mundo sofrem com algum tipo de demência. Pesquisadores acreditam que esse número pode triplicar até 2050, devido ao envelhecimento populacional. Na maior parte dos casos, quem cuida desses indivíduos são seus familiares, que acabam muitas vezes sofrendo um desgaste psicológico nesse período. Para compreender as relações familiares relacionadas com essa doença, é necessário entender como ela funciona. O professor Ricardo Nitrini, coordenador do Grupo de Neurologia Cognitiva e do Comportamento do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, explica alguns de seus sintomas.
O principal fator para o desenvolvimento de demência é a idade. Demência é uma doença muito relacionada com o envelhecimento. Ela não é causada pelo envelhecimento, mas ela se relaciona bastante com o envelhecimento. O segundo fator mais importante é o fator genético, ou seja, a doença é uma doença que tem uma carga genética considerável. Mas não é esse o único fator, também os fatores ambientais. Os fatores ambientais são responsáveis por aproximadamente uns 40% da demência, 40% a 50%. Os demais são genéticos. Que fatores ambientais são estes, né? Fatores ambientais importantes. Em primeiro lugar, a existência de doença cérebrovascular. O que é que facilita uma doença cérebrovascular? Hipertensão arterial, diabetes, colesterol elevado, vida sedentária.
Por ser uma condição que afeta diretamente aspectos da vida do indivíduo, é comum que os familiares fiquem emocionalmente abalados ao terem que cuidar de avós, pais, tios, entre outros. Katia Scherix, doutora em psicologia experimental pelo Instituto de Psicologia da USP, comenta sobre as principais dificuldades encontradas pelos familiares.
São muitas as dificuldades encontradas pelas famílias. Uma das dificuldades é financeira, pois com o aumento da dependência ligada à progressão da doença, um sistema de cuidadores domiciliares 24 horas terá que ser colocado em prática. Este cuidado pode ser exercido pelos familiares ou por profissionais. Em algum momento, a organização de um cuidado domiciliar chegará ao seu limite e a família terá que escolher uma instituição especializada que poderá cuidar do seu familiar. Muitas famílias procuram acompanhamento psicológico neste momento para poderem lidar com a culpa de tal decisão e entender a institucionalização do idoso como um ato de cuidado e não um abandono. Quando um membro da família adoece, é todo o sistema familiar que é impactado. Cada um vai lidar com a notícia da doença de um esposo, pai, mãe, avô, avó de maneira diferente. O impacto vai depender da qualidade do vínculo que o indivíduo tinha com a pessoa doente e também como lidou com todas as perdas antes dessa.
É comum que mudanças no cotidiano dos familiares aconteçam para que a adaptação de ambos os lados seja mais simples após o diagnóstico da demência. Katia explica.
Na nossa sociedade, a maioria das pessoas que cuidam de um familiar doente são mulheres. São elas que acabam ajudando os familiares com demência, pois, por questões culturais, são mais colocadas na posição do cuidar. Cuidar da casa, das crianças, dos idosos, dos doentes. Isso quer dizer que algumas mulheres deixam de trabalhar para serem remuneradas, para exercer este cuidado invisível e não remunerado, mas que alguém tem que fazer. A primeira mudança que passa um cuidador familiar é a sobrecarga de trabalho, porque cuidar de um doente quer dizer também cuidar da sua alimentação, das suas roupas, da sua casa. Isso quer dizer que mais trabalho implica em mais cansaço, menos tempo para cuidar de si e mais problemas de saúde. Muitos cuidadores familiares experimentam o que chamamos de um burnout, ou seja, o resultado de um acúmulo de estresse que pode levar à depressão, insônia e irritabilidade.
A demência é uma doença complexa e se manifesta de formas diferentes em cada um dos pacientes. Assim, as suas implicações atingem eles e seus familiares e cuidadores. Compreender e apoiar o cuidado psicológico de ambas as partes é essencial para o entendimento dos sentimentos que envolvem esse processo. Eu conversei com Ricardo Nitrini, professor de Neurologia e coordenador do Grupo de Neurologia Cognitiva e do Comportamento do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, e com Katia Scherix, doutora em Psicologia Experimental pelo Instituto de Psicologia da USP. Júlia Galvão, da Rádio USP São Paulo.